Bom dia a todos. Estamos então em condições de começar a nossa primeira reunião do dia, hoje um dia longo, parte da manhã, e estamos aqui reunidos para esta audiência a pedido da AGIF para a exposição relativa às atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E está aqui a representar a agência o seu presidente, Dr. Tiago Oliveira, a quem cumprimento, o vogal do Conselho Diretivo, Dr. Mário Monteiro, e o vogal também do Conselho Diretivo, o engenheiro Paulo Mateus, quem aproveito para cumprimentar e quem agradeço a vossa disponibilidade e o interesse em participar nesta reunião, em vir aqui apresentar a esta comissão esta exposição relativamente aos fogos rurais e o momento que atravessamos. Com as contingências da pandemia, iremos então dar início à nossa reunião, sendo que da vossa parte têm cerca de 10 a 15 minutos para apresentar. Não sei se pretendem dividir, se basta um, pronto. Peço só que se identifique quem apresenta para ficar registado na gravação e depois iremos dar iremos dar a palavra aos grupos parlamentares, que colocarão questões e observações e depois têm novamente a palavra para responder às questões colocadas. Sem mais demoras, dou então a palavra ao Dr. Tiago Oliveira. Sim, pode tirar, se assim o entender, pode tirar. Muito bem, tem a palavra.
Bom dia. Bom dia. Então, nós propusemos esta, solicitamos esta audiência para formalmente, já o fizemos, entregámos o relatório de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2020 ao Sr. Presidente da Assembleia da República e solicitámos esta audiência para clarificar dúvidas ou questões que possam ter tido da leitura do documento que foi entregue, está na internet e permite uma leitura integrada e bastante genérica daquilo que se passa no atual sistema. Como sabem, e também está aqui declarado neste documento, o sistema em si ainda não foi objeto de legislação pelo Governo, embora a autorização legislativa esteja a correr, ainda sobram, julgo eu, 60 dias, porque ela é de 90 dias, depois da autorização dada pelo Parlamento, para fazer o sistema de gestão integrada de fogos rurais. Não obstante isso, nós temos vindo a trabalhar numa perspectiva de articulação com as entidades e, com base neste trabalho que foi feito, elencámos aqui um conjunto de iniciativas que foram desenvolvidas já no âmbito do Programa Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Mas faz falta sempre esta peça legislativa que estrutura e define o edifício de governação do risco associado a esta matéria. Assim, este documento está estruturado. Eu tenho aqui mais cópias, não sei se os senhores... Nós temos três. É? Ok. Nós simplificámos um bocadinho a vossa tarefa, julgo eu, para aquelas pessoas que não estão tão versadas no tema, e sumarizámos isto em 5 páginas, que resume essencialmente o propósito do documento, que tem 164 páginas, porque as iniciativas são todas organizadas em função dos objetivos estratégicos do Programa Nacional de Fogos Rurais, que, recordo, valorizar os espaços rurais, cuidar dos espaços, modificar comportamentos e gerir o risco eficientemente. O documento tem os objetivos detalhados pelos seus sub-objetivos e tem um reporte das iniciativas feitas em cada uma destas medidas. Os dados que aqui estão são os dados que nos foram fornecidos pelas entidades, as várias que participam no processo, e são da sua responsabilidade. Nós o que fizemos foi compilar a informação e agregar os dados à data entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Em termos sumários, aquilo que nós podemos assim referir é que o número de ignições tem-se vindo a reduzir, passou para metade desde o referencial de 2017, a média anterior, e consequentemente também, por uma questão de meteorologia, certamente, mas também a área ardida reduziu-se com mais ou menos essa dimensão. não houve perdas de vidas a verificar-se ou conseguiu-se reduzir significativamente esta dimensão e também julgo que depois todos os outros indicadores que aqui estão referidos acabam por satisfazer um conjunto de medidas que estão aqui inscritas. Há uma desaceleração do ritmo de investimento que foi sendo desenvolvido desde 2018 até agora. Estamos em 288 milhões de euros e há um gráfico em que essa informação é bastante interessante. Também os recursos de apoio à prevenção e ao combate aumentaram desde 2017 a 2020, com um reforço significativo na área da gestão do fogo rural, isto é, do lado da prevenção. Um outro aspecto importante aqui a destacar, parece-nos, é que o cadastro avançou também com a constituição de uma estrutura de missão e com um conjunto de protocolos já associados a 138 municípios, que é sempre uma questão de base muito relevante, não obstante nós sabermos que não é pela falta de cadastro que se observa o problema. Em termos de pontos críticos e oportunidades de melhoria, nós apresentámos aqui neste resumo executivo vários aspectos. Na orientação estratégica 1, valorizar o território, eu se calhar recordava aqui aquilo que nós escrevemos. É importante garantir que os recursos e a organização das autarquias e dos agentes locais estão associados para a cartografia e monitoração da ocupação do solo. Isso neste ano anterior já foi bastante significativamente reforçado, mas é importante manter a questão do cadastro, como falava há pouco, e manter este ritmo de realização do cadastro. Por outro lado, um aspecto fundamental do ponto 2 da Orientação Estratégica de Evolução do Território tem a ver com os mecanismos de regulação da fileira, com a publicação de informação fiável e atualizada sobre os volumes e as possibilidades de exploração, preço paga madeira, por enfim, uma série de outras metodologias e de informação que permita, de facto, ter um sistema mais transparente e resolver a assimetria de mercado entre a procura e a oferta. Também é muito importante para nós, julgo que são as oportunidades que estão aqui identificadas, que sejam desenvolvidas competências de gestão e de contratação de serviços com as entidades que gerem já as propriedades de forma agregada, nomeadamente as ZIFs, as UGFs, as entidades de gestão florestal e as entidades baldias, porque elas, de uma forma agregada, acabam já por responder, em particular a Norte do Tejo, a 35% da área que é herdível, ou seja, a lógica do minifúndio já tem aqui um interlocutor identificado para o qual nós entendemos que é oportuno, desde já, avançar com processos de contratação de serviços a estas organizações, não obstante sabermos, e é importante também que se diga, que há um programa de transformação da paisagem em curso, mas a paisagem atual tem que ser tratada e entendemos que deve ser objeto de tratamento, operações de manutenção, seleção de toiças, gestão de combustíveis, não obstante haver uma iniciativa de transformação da paisagem que ancora nas áreas que estão integradas da paisagem para se fazer essa mudança. É importante também, aqui um aspecto importante na valorização do território, é de facto um alinhamento dos instrumentos e dos mecanismos de apoio da política agrícola comum e dos programas operacionais regionais. As políticas florestais, de conservação da natureza, agricultura e energia têm que estar alinhadas para que seja clarinho pelos proprietários quais são os estímulos a que eles estão a responder. E hoje em dia há estímulos desconexos que têm que ser alinhados, nomeadamente na política agrícola e no incentivo à pecuária. Depois, entendemos aqui, no caso em particular da PAC, que era importante rever as regras de condicionalidade associadas ao regime de encabeçamento de gado e ao apoio pastoríssimo, bem como aquilo que é declarado como sendo área pastoreável, área florestal ou outra área, porque isto acaba por ditar o comportamento dos donos dos rebanhos, nomeadamente com alguns fogos que suscitam para ter mais acesso à pastagem. Veja-se o caso de Montalegre deste ano. Entendemos também que é uma oportunidade de simplificar os processos e as plataformas de acesso aos fundos comunitários, envolvendo metodologias mais apropriadas para perceber quais são de facto as necessidades dos agricultores e dos donos dos territórios, numa lógica maior de proximidade e com sistemas mais transparentes e desburocratizados. No cuidar do território, é fundamental para nós que se capture a oportunidade de recuperar em larga escala as áreas ardidas, não só através do esquema do arrendamento forçado. Nós até em jeito de brincadeira dizemos, então e o arrendamento não forçado? Quais são os estímulos para que as pessoas que não querem gerir o território, não têm vocação, não têm conhecimentos, possam ceder esta mesma propriedade para que alguém o faça por elas e devolva a respectiva renda? Acho que há aqui um espaço enorme para fazer as coisas sem ser na lógica do arrendamento forçado, que é uma figura que nós concordamos que deve existir, mas, uma vez esgotadas alternativas de mobilização de voluntários proprietários. Também sugerimos e recomendamos que haja, em sede de Orçamento do Estado, uma dotação, através da dotação provisional, cerca de 500 mil euros para acudir a intervenções de emergência, de consolidação e de recuperação de emergência que haja nos incêndios que vierem a ocorrer durante este verão, para não se ficar à espera de candidaturas a projetos do PDR que acabam por ser aprovados de um ano depois, onde as medidas de consolidação de emergência já não fazem sentido. Por outro lado, temos observado que os investimentos têm sido feitos em estruturas lineares, no relatório está bem claro, e é fundamental que os projetos de gestão de combustíveis tenham uma escala de intervenção na lógica do mosaico, ou fila pastorícia, ou fogo controlado, ou intervenção de maquinaria. É preferível fazer intervenções em 100, 200, 300, 500 hectares do que estar a fazer uma faixa. Aliás, fazer a faixa sem fazer as intervenções na envolvente acaba por ser pouco eficiente e nós sugerimos, recomendamos fortemente para que se invista em projetos de gestão de combustível à escala dos mosaicos. Lá está, para fazer isto é muito importante que haja contratualização de serviços com as infraestruturas, com as organizações que já estão no terreno, as OPFs, as entidades gestoras das GIFs, os baldios, que se compre serviços contra resultados e se pague em função do resultado conseguido. Também aqui, relativamente ao Parlamento, é fundamental entendermos numa perspectiva estratégica e a nossa intervenção aqui é sempre estratégica porque nós, enquanto agência, não temos vocação operacional para que se inicie o processo da revisão do regime sucessório. Os milhares de propriedades que existem divididas entre primos, sobrinhos e outros co-herdeiros leva à não apropriação da vantagem ou da despesa do que quer que seja da propriedade e a propriedade fica sem dono, basicamente. E ninguém se compromete com aquilo que é dividido com terceiros e outros familiares. Certamente os senhores também são co-herdeiros de algumas destas propriedades, ou pelo menos há muitos portugueses que o são, eu sou, e eu não vou investir dinheiro nenhum enquanto eu não perceber se aquilo fica para mim ou não. E, portanto, toda a sociedade portuguesa vive neste adiar do problema e é uma lei de 1927. E nós entendemos que este assunto tem que ser resolvido. Não é só a questão do minifúndio, no latifúndio também as propriedades são após o falecimento do dono inicial, feita a habilitação de herdeiros cá há 6 meses, é necessário depois fazer todo o processo de consolidação de partilhas. Não baixa o número de identificação fiscal da cabeça de casal. A alternativa pode ser a construção de uma sociedade, pode ser uma hasta pública. Há N soluções que outros países no mundo fizeram. Isto teria impacto, em particular, no mundo rural, mas no edificado urbano teria um impacto muito significativo que levaria, certamente, à alteração da relação da procura e da oferta. Portanto, é uma oportunidade. Nós entendemos que o mundo rural necessita deste espaço, desta iniciativa de natureza jurídica, legislativa, que está aqui no Parlamento. Depois, nós entendemos que o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, deve envolver mais os municípios, as autarquias. Não é necessário os brindes, não é necessário nenhuma dessas atividades, mas sim a lógica da comunicação de proximidade, com o fortíssimo envolvimento das freguesias e dos municípios. Certamente tutelado pela Autoridade da Proteção Civil, os protocolos de implementação das aldeias seguras devem ser implementados com maior velocidade e com maior abrangência territorial. Sobre a orientação estratégica de modificar o comportamento, nós entendemos também que os meios de comunicação do risco devem estar mais ajustados ao perigo meteorológico, evitando a normalização dos avisos. Todos os dias a comunicação social pega naquilo que está no site do IPMA e diz não sei quantos concelhos estão em risco. No dia de hoje não há praticamente grande problema em não sei 3 ou 4 situações, mas acho que as cornetas devem sonar mais alto quando de facto há problemas e não cairmos na tentação do Pedro do Lobo. Atenção, está aí calor, há incêndios. Não. está calor, mas há bastante umidade, ou está calor e a vegetação ainda está bastante úmida, não há problemas de ter incêndios de grande dimensão. Haverá sempre incêndios aqui e lá, mas não com aquela preocupação que nos trouxeram até aqui. Depois, nós entendemos que é fundamental envolver as campanhas de proximidade, envolverem as organizações de produtores florestais e dos agricultores. No mês de junho, a maioria dos incêndios resultou de acidentes com maquinaria, que deram o contributo significativo para a área ardida. Portanto, o agricultor, o operador da máquina, o operador florestal tem que estar mais sensibilizado e os operadores florestais da mesma forma. Na Andaluzia, a partir de uma determinada altura, quando o índice de risco sobe um determinado nível, as operações florestais e agrícolas são proibidas ou só podem acontecer mediante apoio de meios de ataque inicial. Por exemplo, são outras práticas que existem que nós nos temos que inspirar. Depois, entendemos que tem que ser feita uma avaliação custo-benefício do investimento realizado em ações de vigilância, terrestre, fixa e aérea, e reportar os resultados, integrando isto nas conclusões de um estudo. Sei que a GNR já este ano desenvolveu esta tarefa e está em curso. Este relatório refere-se a 31 de dezembro. Há um conjunto de medidas que estão aqui tratadas como oportunidades que, entretanto, foram sendo desenvolvidas. Sobre a orientação estratégica 4, gerir o risco de forma eficiente, lá está, como falei inicialmente, aprovar o diploma de institucionalização do sistema centrado de fogos rurais, desenhar a globalidade dos processos operacionais e assegurar que as várias instituições, de acordo com as suas responsabilidades e de forma integrada na cadeia de processos, cumprem o Plano Nacional de Centrado de Fogos Rurais e estender a integração da informação relativa a processos na gestão dos combustíveis a outras entidades. Os números que aqui estão só referem às entidades públicas e as entidades que tivemos acesso à informação, precisamente as públicas. A REN e a EDP e o IP também estão aqui, mas municípios, proprietários florestais, proprietários agrícolas, nós não temos forma de monitorizar o que é que eles limparam ou deixaram de limpar. Há metodologias de natureza de detecção remota que estão a ser ensaiadas e têm alguma informação, mas ainda não estão numa lógica muito operacional. Depois, é importante resolver as relações de transferência de informação entre forças de segurança e forças armadas. Há dificuldades na partilha de alguns dados, em visualização em tempo real da partilha de informação, por causa da RNSI, por causa da Rede de Segurança e Defesa. Depois, é para nós fundamental aplicar o sistema de lições aprendidas. Foi assinado um acordo, uma declaração colaborativa no dia 8 de junho das lições aprendidas. Agora há que fazer e concretizar estas lições aprendidas com briefings após os eventos complexos em que se escalpeliza o evento, sem procurar culpados, mas à procura das oportunidades para que aquele erro ou aquele incidente que gerou aquela situação esteja resolvido e avançado. Depois, importante, é assegurar que em sede de orçamento de Estado os mecanismos de orçamentação e monitorização da despesa do sistema permitem uma visão integrada, para além de ferramentas que apurem os custos associados a atividades relevantes, como quanto é que se está a gastar em canto de incêndio, quanto é que se está a gastar naquele evento, onde todas as entidades dizem, eu coloquei lá esta viatura, eu envolvi 5 homens, eu gastei X de alimentação. Esta informação tem que estar indexada a cada evento. Não obstante, no Estado não existe a contabilidade organizada, o que permite é que esta informação seja pública e seja reportada de uma forma pública. Também é importante que haja mecanismos de monitorização e quantificação da afetação das equipas operacionais, número de horas envolvidas, para perceber a questão de quantas horas é que foram dedicadas à formação por tipo de processo. Por fim, e esta mensagem é assim um bocadinho mais importante, não basta recrutar pessoas para fazer tarefas operacionais, é mesmo importante reforçar a administração pública com técnicos qualificados capazes de fazerem planeamento e trabalharem em uma lógica de projeto. Operacionais que, passado 10, 15 anos, já não têm condição física para fazer tarefas, podem ser recrutados de mercado, enquanto o Estado se reforça em técnicos superiores e pessoas com capacidade de análise crítica para assegurar a independência e a autonomia institucional das entidades. Isto para nós é um ponto importante e que permite, de facto, o reforço institucional das entidades.
Paulo, muito bem. Mário, não sei se tem que concluir já, se for alguma... Muito bem. Então fica assim concluída esta primeira apresentação e por parte da AGIF. E dou então agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, para uma primeira intervenção, Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço a presença da administração da AGIF, na pessoa do seu presidente e, naturalmente, da restante equipa de direção. Dizer aqui que o Partido Social Democrata se revê na maioria das questões, das propostas apontadas aqui pelo Sr. Presidente. Não temos dúvida que estamos presentes, temos a nossa presença um documento muito bem elaborado, que reflete, de facto, o que já foi feito neste domínio, mas que, essencialmente, aponta para caminhos para o próximo futuro que o Partido Social Democrata deseja que, de facto, sejam concretizados. E é aqui que, de facto, nós temos algumas questões, não é? Temos algumas dúvidas relativamente à concretização de alguns destes objetivos, porque ainda não os vemos no terreno, portanto, ainda não estão a avançar, ainda estão no papel, e esperamos sinceramente que muitos deles se venham a concretizar, porque refletem também a filosofia que o Partido Social Democrata tem para as questões relacionadas com a floresta e com as alterações necessárias que é necessário fazer no futuro para as tornar mais produtivas, mais rentáveis, para as tornar mais produtiva, mais rentável, mais amiga do ambiente, não é? E naturalmente também mais resiliente a essa catástrofe que são todos os anos os fogos florestais. De facto, não falta estratégia, legislação e organismos públicos, não é, para transformar a floresta e protegê-la dos incêndios que todos os anos a destroem. Portanto, estes mecanismos já estão, digamos assim, todos formados. A montante, com as áreas integradas de gestão da paisagem, os respectivos planos de transformação, com o Plano Nacional de Gestão Integrada das Fogos Rurais, o respectivo plano de ação que ainda não está devidamente operacionalizado, mas que esperemos que avance rapidamente, o Sistema Integrado de Fogos Rurais, o DECIR, a JUSANTE, com as entidades como a ANEC, o ICNF, a AGIF, a GNR, portanto, todas estas entidades permitem-nos concluir, quer a montante, quer a JUSANTE, que há planos, que planos e meios não faltam. Veremos, naturalmente, como isto tudo se irá articular e se cada um saberá exatamente o que fazer sem atropelos e com eficiência. No entanto, reconhecemos também que no plano do combate aos fogos muita coisa se tem feito nos últimos tempos, quer no que diz respeito ao dispositivo, portanto ao DSI, quer no que diz respeito ao planeamento. Mas, como dizia anteriormente, digamos, no plano da prevenção, e entendamos aqui prevenção principalmente no plano de uma nova floresta, de uma nova paisagem. Pouco ou nada se tem feito, para além, naturalmente, dos planos, da teoria, que está, de facto, implementada e que concordamos com maioritariamente, digamos assim, mas no terreno, infelizmente, Sr. Presidente e senhores administradores pouco ou nada, portanto, está neste momento concretizado. Eu tive a oportunidade, na segunda-feira passada, naquelas visitas que os deputados fazem ao território, de fazer uma visita ao território ardido em 2017, nomeadamente na zona de Pedrógão Grande, portanto, chamado Grande Incêndio de Pedrógão Grande. E reunimos com proprietários, com associações de proprietários, e as suas principais queixas incidem, essencialmente, na falta de apoio técnico no terreno, na falta de conhecimento para avançar com estratégias e com estruturas florestais produtivas que sejam economicamente viáveis e correspondendo naturalmente às exigências ambientais e ao novo modelo de paisagem. Portanto, e questionaram também aqui se de facto, neste processo, neste novo modelo, se os serviços dos ecossistemas são de facto para ser devidamente remunerados. Queixam-se também que, sem dimensão, porque estamos numa zona de minifúndio, sem área, os seus projetos e candidaturas, aqueles que foram apresentados ultimamente, são invariavelmente reprovados porque mal classificados, o que origina naturalmente fracos investimentos e fraco aproveitamento dos fundos postos à disposição dos agricultores e, neste caso, dos produtores florestais nesta região de minifúndio. Os industriais queixam-se do preço, da falta de madeira, da falta de matéria-prima, portanto, principalmente da madeira de pinho. Queixam-se da falta de apoio financeiro e da elevada carga fiscal que, aliada aos custos de contexto e transportes, de ir para a fábrica os torna pouco competitivos e leva, naturalmente, ao encerramento sistemático, é aquilo que tem acontecido, destas empresas transformadoras de madeira. As empresas de extração e corte estão a ficar sem trabalho também. deviam, na sua opinião, ser devidamente reorientados e capacitados para os processos de rearborização, de reflorestação, que urge ser feita. Salvavam-se assim as empresas, na sua opinião, salvavam-se os empregos e, naturalmente, salvava-se a floresta. Enfim, preocupações de quem está no terreno e nada vê a ser feito de novo. Assiste apenas à regeneração natural, ao avanço de várias espécies invasoras e exóticas, em que a acácia, digamos assim, é o principal problema. E deixo aqui fazer um parêntese, que esta regeneração natural, Sr. Presidente, vai criar grandes dificuldades à implementação, portanto, dos projetos no terreno, porque vão ter, quando isso acontecer, já tem uma dimensão tal que vão ter, de alguma forma, a resistência e a oposição dos próprios proprietários. Esperemos que eu não tenha razão nesta matéria, mas é aquilo que eu prevejo que venha realmente a acontecer. Ora, para alterar este estado de coisas e garantir uma nova floresta, uma nova paisagem, como pretende o Governo, será necessário, de facto, assegurar a compatibilidade entre a produtividade e o rendimento com a sustentabilidade ambiental. Portanto, estes dois aspectos não podem, de facto, ser incompatíveis, como, infelizmente, algumas forças políticas pretendem. Mas, passando concretamente ao relatório, ia pôr as seguintes questões. No relatório afirma-se que, relativamente à gestão de combustível, foi reportada a execução global, 73.833 hectares, mais 9.288 hectares, portanto, mais 14% face a 2019. A questão que nós aqui queríamos colocar era se pudesse haver aqui uma comparação com anos anteriores e se perspectivam melhorias substanciais no próximo futuro, já que esta comparação é só feita, portanto, até 2019. Depois, também no relatório, afirma-se o seguinte: a desejada transformação da paisagem e gestão eficaz dos espaços rurais, pensada no PRGP, identifica como central as AIGPs, as Áreas Integradas de Gestão de Paisagem, orientado, portanto, para promover a gestão agregada e de maior dimensão das propriedades, aumentando assim a economia de escala e, naturalmente, a sua viabilidade. O que perguntamos é que, ao longo... qual é que foi a evolução ao longo da série de anos 2005 a 2021? Quais as constituições dos IFs entre 2012, 2015 e 2015 e 2020? E se, o mais importante, se estão efetivamente a funcionar? Eu faço esta pergunta porque conheço algumas IFs na minha região, aliás, algumas ainda constituídas na altura em que eu fui Presidente de Câmara de um daqueles concelhos, e, de facto, essas IFs não estão pura e simplesmente a funcionar. Foram constituídas, mas por razões de natureza económica, jurídica, por falta de apoio técnico, por falta de conhecimento, por falta de capacitação, por falta de tanta coisa, não é? Por falta de tudo, não é? Pura e simplesmente não estão a funcionar. Ou não estão, portanto, a funcionar como deveriam, portanto, de acordo com a filosofia que levou à sua constituição. Depois, Sr. Presidente, diz também que em 2020 deu-se início à concretização da primeira AIGP, integrada, claro, no quadro do PRGP, para as Serras de Monchique e Silves, envolvendo a Vila de Monchique e as Caldas de Monchique, numa área de aplicação de 1.346 hectares. É referido também no relatório que o instrumento legal do arrendamento forçado levará a um aumento dos recursos disponíveis para este objetivo. Ora, qual a estimativa para 2021? Nesta matéria. E deixe-me também fazer uma pergunta. Porquê é que o território herdido no fogo de Pedrógão ainda não foi alvo de uma AIGP e, mesmo ao lado, na freguesia de Alvares de Góis, foi constituída uma? O porquê desta opção e o porquê de não se ter abrangido este território herdido, que foi aquele que, digamos assim, teve mais impacto até na comunicação social e no todo nacional, e quais os motivos para que ainda não tenha havido nenhum tipo de intervenção neste território?
Depois de concluir, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu sou mais um bocadinho, se permitir, posso mesmo, já agora. A questão do cadastro, eu vou tentar abreviar. O PRR prevê um financiamento para o cadastro de 86 milhões, valor muito aquém, como sabemos, do expectável para a conclusão do cadastro rústico, que se estima em cerca de 200 milhões de euros. Qual é que foi o impulso em 2020, Sr. Presidente, e o que é que se prevê nesta matéria também para 2021? Depois, ainda é admitido no relatório que ficaram por aprovar peças estruturantes do planeamento, como o Programa Nacional de Ação 2030 e o diploma legal que instituirá o Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Portanto, não tendo sido um ano marcado por muitas mudanças estruturais, disto, no entanto, verificou-se uma melhor articulação entre as entidades. Ora, perguntamos, face ao ano de 2021, a AGIF e, nomeadamente, o Sr. Presidente mantém este otimismo, com a aprovação dos diplomas legais que faltam, nomeadamente o Plano Nacional de Ação? De que modo se operacionaliza a especialização e profissionalização dos atores no terreno para que as mudanças apontadas se concretizem?
Tenho que concluir, Sr. Deputado.
E, por último, Sr. Presidente, é igualmente preocupante o financiamento a longo prazo de alguns objetivos. Sendo a propriedade privada, está o Estado, o Orçamento do Estado, disponível para crescer substancialmente e promover as transferências de capital para os proprietários de terrenos rústicos com áreas de transformação de paisagem? E mesmo a última, relativamente ao Ciresp, os sistemas de comunicação que suportam o funcionamento disto tudo, depois de todas estas novelas que se rolaram entre o Ministério da Administração Interna e a Altice, estão de facto operacionais? O Ciresp, tal como está, é confiável?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que se junta a nós por videoconferência. Bom dia, Sr. Deputado.
Já.
Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas deputados, caro Sr. Presidente da AGIF e demais vogais do Conselho Diretivo, cumprimentos a todos e em nome do Partido Socialista, permitam-me que faça aqui algumas considerações, não só sobre o plano, mas também sobre aquilo que o Sr. Presidente da AGIF aqui referiu. Eu queria dizer-lhes que, naturalmente, para nós, Partido Socialista, consideramos que a floresta tem que ser assumida como um desígnio nacional. E não, por aquilo que ela representa para a fixação das populações no interior, por aquilo que ela representa com a sua dimensão também ambiental, com a sua dimensão económica e que trazendo mais riqueza para as pessoas que vivem da floresta. E eu tive acesso a declarações do Sr. Presidente da AGIF, que naturalmente considera que isto é um grande desafio da sociedade portuguesa e a sociedade portuguesa tem de perceber que se não fizer algo diferente do que tem feito nos últimos anos, nós poderemos ter tragédias novamente como aquelas que tivemos em Pedrógão Grande. E naturalmente o Partido Socialista, ao saber que foi publicado na semana passada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais para os próximos 10 anos, para este período temporal, congratula-se com esta publicação e congratula-se naturalmente com aquilo que vai ser e deseja que a sua implementação ocorra no mais curto espaço de tempo e se possam pôr em prática todas as medidas e as propostas que constam do Plano Nacional de Ação de Gestão Integrada para os Fogos Rurais. E, como disse bem o Sr. Presidente, e está isto referido no documento, este plano assenta em 4 orientações estratégicas e que, quanto a mim, são muito importantes, que é valorizar os espaços rurais. Nós hoje sentimos que quem vive nos meios rurais necessita ser valorizado pela sua resiliência, por tudo que tem feito para manter o território vivo, o território ativo, por tudo que tem feito para procurar mostrar que estão à altura daquilo que foram os seus antepassados e procurar dar-lhe continuidade. E nisto está também o outro eixo, a outra orientação estratégica, que é o cuidar do território. Há uma outra questão que não é menos importante nas orientações estratégicas, que é modificar comportamentos. Efetivamente, nós temos que modificar comportamentos daqueles que vamos tendo, e aí já foi referido, quer na forma como se faz a floresta, quer na forma como se faz a gestão da floresta, quer na prevenção que temos que ter para que evitemos menos incêndios. E eu, nisso, também me congratulo. com que foi referido, que as políticas têm vindo a ser orientadas, têm dado o seu resultado. Desde logo, o número de ignições foi reduzido, temos menos áreas ardidas, felizmente e muito importante, não temos perda de vidas, o que também temos que salientar, e portanto, nós, ao fazermos modificar estes comportamentos, tem que ser feito não só pelas populações, pelos produtores florestais, mas também pelo próprio Estado. É sabido que 97% da floresta é privada, 3% é público. Mas a parte pública tem que dar o seu exemplo para que as boas práticas que são feitas pela parte pública possam também ser seguidas por aquilo que são os proprietários florestais e os privados. E aí tem que haver uma relação, uma interação, de modo a que essas boas práticas possam ser postas em prática, possam ser implementadas. E, quanto à parte da forma como se faz a floresta, como se organiza a floresta, o Sr. Presidente Agif referiu que efetivamente que nós que temos que ter em conta aquilo que é a organização da floresta em si, e aí não só na divisão dos espaços, mas também na forma como se usam as espécies para que hajam mais cortinas de corte, para, corte de incêndios, e que se possa fazer uma melhor gestão de combustíveis. Portanto, esta é uma das questões que naturalmente está associada ao plano, e isto vai nos permitir, se houver uma outra forma de encarar a floresta pelas populações locais também, vai nos permitir uma gestão de risco mais eficiente. E sobre isso eu gostaria também de dizer que há necessidade de motivar os proprietários, os produtores florestais, as organizações florestais, de modo a que, efetivamente, possa haver um melhor comportamento e uma maior eficácia. Foram abordadas algumas questões de pormenor pelo Sr. Presidente, e que eu também gostaria de salientar. Naturalmente, falou-nos do cadastro. É importante, e eu gostaria de associar o cadastro àquilo que é a parte da relação do direito sucessório. Nós hoje, uma boa parte dos proprietários são desconhecidos, não há aquela relação como havia antigamente de pais para filhos, que naturalmente estavam associados ao meio que estavam aqui a viver, e o que se verifica é que algum abandono tem a ver também com o desligar das pessoas do território onde estavam inseridos e onde os seus antepassados nasceram e que deixaram ficar essas propriedades. E, naturalmente, temos que alterar e ver toda a legislação que tem a ver com o direito sucessório. Quanto ao cadastro, está a ser feito de uma forma gradual. Efetivamente, há quem pense que devia ter uma maior aceleração. No entanto, eu gostaria de dizer que o que está feito está bem feito e que devemos continuar a procurar realizar o cadastro. Há uma outra coisa que é importante também, é a questão do rendimento do produtor florestal. E falou o Sr. Presidente na questão da transparência, uma maior informação quanto aos preços da madeira, para que o proprietário não seja explorado.
Sr. Deputado, se continuarem a falar assim, não conseguimos ouvir o Sr. Deputado.
Falar assim?
É que não está reunidas as condições para esses à parte, à distância. Se quiserem, mas Sr. Deputado, estamos convidados, se quiserem continuar assim, fazem favor.
Mas não me estão a ouvir ao Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado, e peço desculpa. Tem a palavra.
Não me estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições.
Ah, peço desculpa, pensei que me estavam a ouvir. Depois há uma outra questão, que é as parcerias, que eu gostaria também de salientar. E aqui, quando as parcerias e nos interlocutores que temos no terreno, as organizações florestais, de produtores florestais, as IFES, as unidades de gestão florestal, esta relação de proximidade entre o Estado, os serviços do Estado e essas entidades, bem como a relação que existe com as autarquias, nomeadamente com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia. freguesia, que também é importante que assim o façam. Depois o Sr. Presidente falou-nos, e eu gostaria também de o salientar, é que é no que tem a ver com a nova PAC e com o aumento de investimentos, e que os proprietários também tenham informação que lhes permita ter mais fácil acesso a esses fundos comunitários. As campanhas de proximidade têm que ser realizadas também de uma por quem tem credibilidade e que consegue motivar e sensibilizar os produtores e toda a população.
Tem que concluir, indicar... Sr. Deputado. Tem que concluir.
Vou terminar, sim, senhora. Muito obrigado. Para motivar os proprietários e toda a sociedade para terem mais cuidado com a... com aquilo que são muitas vezes certos escudos e que provocam incêndios, e gostaria também de dizer que há necessidade de profissionalizar mais a floresta e o setor ligado à floresta. Falamos da capacitação técnica e da formação dos produtores florestais. Isto também é uma área que nós consideramos importante, e aquilo que é as limpezas à volta das aldeias. E já agora, Sr. Presidente da AGIF, deixe-me que lhe diga que notamos que alguns proprietários, e não só, que aquilo que é a limpeza à volta das casas, que neste momento está com uma distância de à volta de 50 metros, que ela fosse reduzida para os 30, ou que fosse repensada, que seria melhor. Quanto ao arrendamento forçado, nós temos que também procurar sensibilizar os produtores com as juntas de freguesia, que serão importantes para que as pessoas se evite o arrendamento forçado e se possam reforçar as áreas que estão queimadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, deixe-me só acabar, por favor. Vou acabar. É a disponibilidade de uma verba no Orçamento de Estado, uma verba suplementar para acudir a situações de emergência. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento aos representantes da AGIF pela iniciativa que tomaram e pela disponibilidade para prestarem informação e estarem aqui hoje. As perguntas que a totalidade dos deputados vos vão fazer são certamente maiores do que o tempo que vão ter para nos responder, mas teremos certamente novos momentos para nos novos esclarecimentos. Não deixo de deixar algumas questões que considero pertinentes, em especial porque estamos prestes a ter, além do momento, de um momento decisivo que vivemos, estamos prestes a ter audições com a Ministra da Agricultura, que vai decorrer logo à tarde, e estava também previsto para sexta-feira uma audição com o Ministro do Ambiente, e por isso os esclarecimentos que nos prestam são relevantes para a nossa intervenção aqui no interior da Assembleia da República. Estudos recentes demonstram a grande importância da agricultura e da sua integração paisagística com a floresta na redução dos incêndios, dos riscos de incêndio. Os planos de transformação da paisagem também reconhecem esta importância e a AGIF tem um papel relevante na sua concretização. Pela intervenção inicial que nos fizeram, percebe-se alguma concordância neste sentido por parte da AGIF. No sentido de que é necessário que considerar a agricultura e promover a sua expansão e a sua instalação e manutenção em áreas agricultadas, da silvopastorícia também, como forma de tornar a paisagem mais heterogénea e de prevenir incêndios. Estudos recentes demonstram, e por isso questiono-vos novamente se concordam com essa necessidade de utilizar a agricultura para compartimentar a paisagem e garantir essa resiliência. Estudos recentes demonstram que as áreas mais afetadas por grandes incêndios combinam uma paisagem dominada por eucalipto e pinheiro bravo, com a mais reduzida cobertura do território pelos subsídios da PAC e um grande abandono da atividade agrícola, possibilitando a ocorrência de incêndios de grande dimensão, intensidade e perigosidade. Considera a AGIF que a nova PAC deve conter medidas específicas para responder às necessidades de transformação da paisagem, nomeadamente através do financiamento das áreas integradas de gestão da paisagem? Que medidas concretas a AGIF considera mais ajustadas para responder a estas necessidades? Concorda a AGIF com a necessidade de garantir um ecorregime com níveis de pagamento equivalentes à valoração dos serviços de ecossistema a prestar nestas áreas? Que medidas concretas a AGIF considera mais ajustadas para responder a estas necessidades? Concorda a AGIF com a necessidade de garantir... bom, isto já me estou a repetir na pergunta. Tem a AGIF em sua posse estudos de valoração de custo-benefício de valor de suporte ao pagamento de serviços de ecossistema nas áreas de gestão integrada da paisagem? É que para definir os valores a pagar para transformar esta paisagem é necessário que esses estudos existam e que os valores sejam os necessários para impulsionar e mobilizar os proprietários para tal e também com a dimensão adequada para não se tornarem numa renda como existem noutros exemplos, infelizmente, na política agrícola. Neste momento, o Governo prepara o Plano Estratégico Nacional da PAC, que já teve uma primeira fase de consulta pública. A pergunta que vos quero deixar é se a AGIF foi de alguma forma envolvida no delineamento deste plano estratégico e se a AGIF participou da consulta pública com propostas concretas para tal. O Bloco de Esquerda considera que à entrada da década decisiva para a resposta às alterações climáticas e para a resiliência do território, que o envelope financeiro da política agrícola comum, sendo ele o maior envelope disponível dedicado à transformação do território rural, deve ter em consideração as necessidades de toda esta população afetada e de todo este território que está de elevada vulnerabilidade. E por isso, a PAC deve ter uma forte componente para suportar esta transformação e possibilitar a inclusão nos sistemas de apoio dos muitos agricultores que estão excluídos. São mais de 40% a nível nacional, mas a faixa da Extremadura são 2/3, a zona do Pinhal Interior são muitos também e, portanto, as zonas mais afetadas estão a descoberto e é necessário que os erros do passado não se repitam e este é o momento para o fazer. E é por isso importante saber se a AGIF foi envolvida neste plano, na produção deste plano estratégico e que propostas concretas tem para responder a estas necessidades. Certo, mas há um momento em que as coisas se decidem. E há factos que são dados por consumados com frequência, infelizmente, neste processo. E por isso é preciso este esclarecimento. Sobre a prevenção de incêndios mais estrutural e sobre um relatório recente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, e isto também é importante neste preciso momento, o Tribunal de Contas recomenda ao Governo, num relatório, que o Orçamento de Estado tenha um capítulo próprio que agregue todas as despesas de prevenção e combate aos incêndios. A AGIF subscreve esta recomendação do Tribunal de Contas? É que é preciso questionar ao Ministro se isto vai acontecer ou não e nós estamos disponíveis para o fazer. E por isso queremos saber a vossa posição. Há uma outra questão que vos quero deixar que tem que ver com a revisão dos programas regionais de ordenamento florestal. É que nós consideramos que essa revisão é necessária. Consideramos que essa revisão deve, assim como sobre a Estratégia Nacional das Florestas, deve ser compatibilizada com os planos de transformação da paisagem e já questionámos o Ministro várias vezes sobre este assunto, que nos respondeu que não há necessidade. Mas a prática e o cotidiano têm-nos respondido o contrário e já há vozes várias do interior da indústria das celuloses a reclamar com a redução das áreas de eucalipto e a ameaçar a recorrer a instâncias legais para explorar esta incompatibilidade que existe entre várias ferramentas de ordenamento florestal. E por isso quero-vos questionar se consideram pertinente e necessário rever os programas regionais de ordenamento florestal ou não. Há uma crítica que tem sido frequente sobre a AGIF e sobre o vosso funcionamento, que tem que ver com a integração da AGIF no interior do ICNF, porque na recomendação que deu origem à AGIF, previa-se que a AGIF funcionasse como uma interagência e isso tem sido crítica frequente por parte do Observatório Técnico Independente em relação ao vosso funcionamento e tem chegado ao Bloco de Esquerda denúncias e preocupações relacionadas com diferenciais de tratamento entre pessoas que estão agregadas à AGIF e pessoas que estão agregadas ao ICNF, mas que desempenham funções equivalentes e que têm remunerações diferentes. E que surgem no interior do sistema conflitos que resultam destas desigualdades de tratamento e quero-vos questionar a esse respeito sobre se isso é real ou não e que medidas se prevêem para colmatar esses problemas. E termino assim, já sei que são demasiadas perguntas, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Tiago Oliveira e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes elementos que o acompanham. Ouvimos aqui esclarecimentos iniciais, muitos deles, naturalmente, deixam-nos ainda mais questões e tocou em questões muito, muito sensíveis, nomeadamente o cadastro, os mecanismos de regulação da fileira, a valorização do território, muitos aspectos são importantes, mas eu quero, de facto, começar por fazer aqui um questionamento com base naquilo que é a resolução do Conselho de Ministros, a resolução 45/2020, que veio aprovar o Plano Nacional de Gestão Integrado de Fogos Rurais e que, em nosso entender, existe tanta, mas tanta legislação e, com o devido respeito, senhores, quero lhe dizer que compreenderão esta minha apreciação, que é, se sabem exatamente neste momento qual é a legislação que está em vigor. É que tem havido tanta, mas tanta produção legislativa, tantos planos, programas, medidas anunciadas, que nós entendemos que, no geral, muitas delas não servem para mais nada do que encher as páginas do Diário da República, fazer propaganda, e basta recordar as resoluções de Conselho de Ministros 2016, 2017, 2018, 2020, sempre com um problema. E isto é aquilo que nós desde logo queremos questionar, que é sem fazer o balanço do que se fez e do que não se fez. Como é que se pode produzir tanto, mas tanto, e anunciar tantas e mas tantas medidas, sem se perceber aquilo, os resultados do que se fez e daquilo que ficou por fazer? Eu vou dar aqui três exemplos. Em 27 de outubro de 2016 foi criada a Bolsa de Terras. A 21 de março de 2017 foi novamente criada a Bolsa de Terras. Onde está? Para que serve? Em 21 de março de 2017 foi criada a Comissão dos Mercados e dos Produtos Florestais. O Sr. Presidente até falou aqui dos mecanismos de regulação da fileira para resolver as assimetrias de mercado. Pois aqui temos uma importante medida. Onde está e o que fez? Está completamente desativada, não tem eficácia que poderia ter. Mas, em 25 de outubro de 2018, procedeu-se à reforma do modelo da formação na área da proteção civil. 4 de março de 2021, procedeu-se à reformulação do modelo de ensino e formação de proteção civil. Mas porquê? O que é que falhou? Reformulações em cima de propostas, de medidas, que nem, muitas delas quase nem tiveram tempo de ter ação prática e que no terreno não se concretizaram. Eu até quero referir-me à proposta de lei, que agora já é lei, e que o Governo veio pedir a autorização para estabelecer o sistema de gestão integrado dos fogos rurais, que, a nosso entender, é uma clara perseguição ao minifúndio. Entendo esta, o Governo, com esta medida legislativa, que é com multas e com ameaças que se vai decidir e defender as propriedades. E o que, na verdade, nós temos tido é que não tem sido pelas multas e por todas estas ameaças que se leva à defesa da propriedade. São razões de fundo, questões de fundo, nomeadamente aquilo que é o rendimento da propriedade e da floresta. A própria execução coerciva das faixas de gestão de combustível, que não, nesta proposta não cabe à Administração Central. Passa para as autarquias e vai ao ponto de passar essa responsabilidade para as juntas de freguesia. É isto que está nesta proposta de lei. Isto, para nós, vai criar aqui uma confusão a nível local, que é difícil. O envolvimento dos produtores florestais e dos baldios vai apenas, única e exclusivamente, ao ponto das comissões regionais de gestão integrada. E atenção, são indicados pelo Presidente, não por escolha entre os pares. Isto é o que representa o envolvimento de tão importantes atores como são os produtores florestais, as associações de produtores florestais e os baldios. Também tem aqui outras preocupações, nomeadamente a GNR. Prevê que seja a GNR executar as ações de fogo controlado. Isto é surpreendente. Quando nós temos o ICNF, que tinha equipas de grande qualidade que poderiam fazer este trabalho, passa agora para a GNR. Como é que a AGIF vê estas alterações e estas medidas legislativas? Depois, não há sequer uma referência aos guardas florestais. Estavam previstos no diploma que existia, ou seja, o diploma que existia, que é muito importante, que é o Decreto-Lei 124 de 2006, nós estamos a falar tão simplesmente do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que fica revogado por esta medida legislativa. Depois vai ao ponto de reservar para as Forças Armadas tarefas de responsabilidade da administração interna, ou seja, tarefas de dissuasão, presença dissuasora dos militares das Forças Armadas empenhados em ações de patrulhamento e vigilância. Não é esta a missão das Forças Armadas? Isto tem outras responsabilidades, sim, da GNR. Depois fala da Carta Nacional de Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança. É o artigo 42 e o artigo 41 que também fala da cartografia de risco. Mas não fala da periodicidade em que deve ser emitida nem atualizada. São questões muito sensíveis e muito importantes. Eu quero, não quero demorar muito mais tempo, mas quero deixar aqui, nesta resolução deste Conselho de Ministros do ano passado, a resolução 45/2020, há aqui, está prevista as alterações da legislação em vigor. Desde logo a alteração dos diplomas que fixam os mecanismos anteriores a esta resolução, desde logo o Decreto-Lei 124 de 2006, já lhe disse que deve ser integralmente, é o que está nesta resolução, integralmente reformulado. Estamos a falar do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios. Também passa por uma intervenção no Decreto-Lei 134 de 2006, que aprova o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Também considera a reformulação do diploma que regula a proteção civil no âmbito municipal. Também a revisão de todos os diplomas que daí emanam, nomeadamente o regulamento e a organização do funcionamento do dispositivo de prevenção estrutural, a diretiva única de prevenção, o combate, o regulamento do fogo técnico, enfim. E serão propostas medidas relativas à intervenção do Estado na recuperação das áreas ardidas. Ora, nós temos aqui uma revisão total de diplomas estruturantes, que não se fez avaliação do real impacto, nem da importância que elas tinham, e vai-se fazer uma reformulação sem termos este conhecimento e esta avaliação em concreto. E agora, para terminar, só relativamente àquilo que são os investimentos. O Sr. Presidente fez aqui uma afirmação, entre outras, mas uma que nos deixou preocupado, que não basta recrutar para tarefas operacionais, precisamos de pessoas para o planeamento, de técnicos diferenciados para o planeamento. Bem, nós estamos aqui numa situação muito complexa. Eu ainda na segunda-feira visitei, olha, ainda hoje chegou a notícia de que terá havido um incêndio numa autocaravana, poderia ter até resultado num incêndio rural, num incêndio florestal e rural, em São Bartolomé de Messines, e pude no terreno ter a oportunidade de verificar aquilo que é a real importância das equipas de sapadores florestais, que empenhados, envolvidos na vigilância e na intervenção imediata, que podem ser bastante significativos. Os senhores deputados estão aqui a fazer à parte uma autocaravana ter ardido. Eu só recordo que um dos maiores incêndios resultou de uma faixa de gestão combustível não devidamente...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com a mesma tolerância que deu aos outros deputados, eu quero... Sr. Presidente, desculpe, mas os outros deputados tiveram mais de 10 minutos. E, portanto, quero concluir... Eu sei que sou incómodo até para o Sr. Presidente, mas eu quero concluir porque o Sr. Presidente deverá compreender que a oportunidade que temos deve ser aproveitada para esclarecer estas questões que são fundamentais. O baixo grau de execução do PDR 2020 na área florestal é preocupante, até porque ela ainda é mais baixa nos territórios onde a situação florestal é, nomeadamente a pequena propriedade e onde há a maior densidade florestal. E, portanto, há aqui 600 milhões de euros que o PRR vem reservar para a floresta, mas só para a realização de um verdadeiro cadastro, que nós continuamos a defender um verdadeiro cadastro, nós precisávamos destes 600 milhões de euros. Mas eu quero deixar só aqui estas três ou quatro questões, que é a reconstituição definitiva do Corpo de Guardas Florestais. Vai ou não haver uma constituição dentro da unidade da GNR? 500 equipas de sapadores florestais no território. É importante que se consiga atingir ou não concretizar esta meta. Retirada de madeira ardida. Nós temos agora o caso que veio a público de Monchique, mais 35 mil toneladas que estão no terreno. E, para concluir, Sr. Presidente, e já que o Sr. Presidente falou aqui de uma coisa que diz que importa conhecer os custos de cada evento, Sr. Presidente, qual é o orçamento global do Sistema de Gestão Integrado de Focos Rurais? É importante conhecer isto e é uma responsabilidade, uma tarefa que cabe à AGIF concretizá-la, tendo em consideração com base nos orçamentos de cada entidade envolvida. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, afinal, o que é que mudou até hoje, desde 2017? Muito obrigado. Sr. Presidente, peço desculpa só por uma... É que eu tenho que me ausentar, só consigo estar aqui até às 11h25. Agradeço depois a resposta, mas aí irei ouvir a gravação, se tiver que sair antes das respostas.
Certo. Só dar duas notas. Sr. Deputado João Dias teve mais tempo que qualquer outro dos seus deputados. Sr. Deputado João Dias, não há deputados incómodos ou menos incómodos. Há uma regra que tem que ser reconhecida e estabelecida. Houve tolerância para todos e o senhor praticamente duplicou o seu tempo. Tem direito a 6 minutos e praticamente teve 12 minutos. Por isso, fica registado que não há aqui nenhuma diferenciação entre os seus deputados. Quanto ao conteúdo das afirmações, como Presidente, naturalmente respeito todas, não há incómodos nem deixar de ser incómodos. Por isso, vamos...
Peço a palavra a propósito da condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de observar qual foi o tempo utilizado pelos senhores deputados anteriormente. E também tive a oportunidade de reparar que o tempo começou muito depois de eles já terem iniciado a sua intervenção. E muitos deles chegaram ao mesmo tempo. O Sr. Presidente começou-me a interromper cerca dos 9 minutos, o que significa, Sr. Presidente, o que significa que eu depois acabei por perder tempo nessa interrupção e já tínhamos como referência os 10 minutos. Foi por isso que eu intervi daquela forma.
É só para ficar registado. E os 10 minutos, relativamente aos deputados, têm a ver com o tempo que estão distribuídos. Está mais algum senhor deputado inscrito? Não está. Então vamos já dar a palavra à AGIF, que tem o mesmo tempo para responder aos senhores deputados às questões que foram colocadas, cerca de 10 a 15 minutos. Se quiser começar pelo senhor deputado João Dias, uma vez que se vai adiantar, mas a gestão é vossa. Tem a palavra.
Senhor deputado, eu só peço desculpa, tenho que aposentar, porque não estava à espera que demorasse, chegasse a esta hora, tenho que aposentar. Muito obrigado.
Muito boa tarde, obrigado.
Pelas perguntas, o meu colega Mário Monteiro teve, nós tínhamos uma reunião combinada às 11h30 e vamos arrancar com essa reunião também para não ficarmos desfalcados. Bom, as questões que colocam aqui são muito pertinentes e nós agradecemos imenso e tomamos boa nota de todas elas. O nosso propósito em vir aqui a solicitar a nossa presença aqui é para dar nota pública, por um lado, e também explicar aos senhores deputados a nossa obrigação legal, que é entregar este relatório anualmente ao Parlamento e ao Governo. Fizemos-o em simultâneo. Portanto, a nossa lógica é de vir aqui prestar contas de um sistema que nós estamos a criar. O sistema anterior não tinha este reporte. Primeira questão. Este documento tenta fazer a fotografia o mais fidedigna com a informação que nos foi enviada pelas entidades e reflete um bocadinho as preocupações. Neste sentido, nós não vimos aqui explicar nada nem prestar contas de nada. Nós vimos aqui dizer assim, a forma como nós vemos o edifício está aqui e é uma informação que vos permite a vocês, julgo eu, fazer o melhor exercício da vossa função na definição das políticas. É esse o propósito desta apresentação. Portanto, a agência não tem tarefas operacionais, a agência é uma entidade focada na coordenação estratégica de um sistema que estava, que tem muitas dificuldades, como vocês viram em 2017, e que tem como propósito fazer a integração das políticas públicas e fomentar a que as outras agências do Estado, isto é, os institutos que têm responsabilidades, as competências e os recursos, nomeadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, GNR e Instituto da Conservação Natural das Florestas, consigam cumprir a sua missão, com autonomia e com capacidade técnica para fazer. Nós não pomos a mão na massa, entre aspas, mas nós sabemos que há poder e há muitas outras capacidades que nós conseguimos influenciar para que as entidades consigam fazer o seu melhor, o seu papel. E um dos nossos papéis de influência é vir aqui e dizer, meus amigos, falta dinheiro aqui, falta dinheiro acolhi, é preciso fazer mais aqui, mais acolá. Por exemplo, nós não vamos ao detalhe de dizer, por exemplo, o Fundo Florestal Permanente devia, quando foi criado, em 2013, depois daqueles incêndios de 2013, foi para fomentar e promover o proprietário florestal privado. Não foi para constituir uma reserva estratégica do Orçamento de Estado que permite o financiamento dos chapadores e dos GTFs municipais. Isso deve estar no Orçamento de Estado, não deve estar no fundo. Se o fundo tivesse os 20 milhões de euros anuais dedicados a promover o associativismo, a promover os seguros, a promover a remuneração do proprietário dos ecossistemas, esse problema está resolvido. É só o nosso papel aqui é dizer, pá, nós estamos a fazer o melhor que tecnicamente conseguimos, o problema é extremamente complexo, socialmente, economicamente, muito difícil e que permite e que tem que ter uma governança política muito sólida e consistente. E eu acho, daquilo que me fui, nasci em 1969 e em 76, recordo-me no meu primeiro livro, aquele era um livrinho da Constituição. E se há espaço para o Parlamento fazer o seu trabalho, é na governação dos interesses que orbitam em torno do território. 70% do território é frágil do ponto de vista de incêndios e necessita de uma concertação de interesses e de objetivos com uma boa coordenação política, que eu acho que é o Parlamento que a tem que fazer, entre o Parlamento e o Governo, certamente. E nós estamos cá para ajudar. Somos técnicos, não temos ambição política qualquer alguma e o nosso propósito aqui é facultar o melhor conhecimento para que vocês façam o melhor do vosso trabalho. E o que nós dizemos é que há aqui peças que estão em falta. Peças de um sistema, como o Sr. Deputado referiu, e começando a responder por si, quando se diz que não foi feito nenhum diagnóstico, então não houve uma comissão técnica independente que fez um relatório que foi aprovado por unanimidade. É com base nessa informação que nós montamos todo o edifício, da profissionalização, da especialização, de uma série de questões. Bom, mas os problemas que nós identificamos, que vocês identificaram, quer dizer, que os deputados identificaram e aprovaram por unanimidade, nós pegámos naquilo, há uma resolução do Conselho de Ministros que é de 2017, a 157A ou B, já não sei, que diz profissionalize, especialize e altere essas coisas. E é esse o caminho que nós estamos a fazer. Nós, ao longo desta sessão aqui, ouvimos muitos comentários de política florestal, comentários de sobre a floresta. A nossa missão não é resolver o problema da floresta. A nossa missão foi estruturar um sistema de gestão integrada de fogos rurais, para o qual é fundamental que haja um programa de intervenção para a floresta. É fundamental que haja uma capacitação dos atores. É fundamental que o tema do recurso florestal seja governado, seja objeto de intenção política e que os atores sintam que há essa pressão em prol do bem comum. Nós estamos a fazer isso no edifício dos incêndios. Há um plano nacional de sustentabilidade de fogos rurais, tem uma estratégia, tem um processo e uma cadeia de valor que identifica quem é que faz o quê. Há agora um programa nacional de ação que tem um orçamento para os próximos 10 anos, que é um instrumento de trabalho. Aquilo não é a tábua dos Moisés, tem que acontecer, não. Aquilo é uma ferramenta que permite, à escala nacional, as entidades disputarem os orçamentos e, mediante o caderno de encargos que têm para fazer no ano a seguir, dizerem, eu quero fazer isto, preciso deste dinheiro. E o edifício da prevenção, nomeadamente das fontes combustíveis por mosaicos, nomeadamente a sensibilização, tem que ser reforçado, prioritariamente a outros que também reclamam dinheiro. Mas esse edifício tem que ser reforçado. Portanto, o PNA é a ferramenta para fazer. Ele tem prevista uma ferramenta de declinação regional, vai haver 5 planos regionais, programas de intervenção, depois há 23 programas subregionais à escala da CIM, e depois é operacionalizado através dos municípios. Não é compaginável, numa lógica de transformação do território e de transformação do problema, temos um plano nacional e depois temos os municípios à solta em que cada um representa o seu próprio interesse, de onde tem que haver uma harmonização top-down, bottom-up, que permita esta consolidação. É esse o esforço para a organização e planeamento que nós fazemos e de articulação. Portanto, como o Sr. Deputado diz que a avaliação dos impactos dos problemas anteriores não estava feita, não, ela estava feita E nós dissemos, isto tem que mudar. O sistema estava fragmentado em 3 edifícios, lógica, comando e controlo, que não falavam uns com os outros, a prevenção, a vigilância e o combate, e viu-se que não havia articulação. E o que nós estamos a fazer, e é o que está nessa proposta de lei, embora nós não o conhecemos em detalhe, porque ela está em espaço legislativo, é que há uma especialização para a gestão do fogo rural, ou seja, politicamente a gestão do fogo rural fica adstrita ao ambiente e à agricultura, no caso ambiente, com o ICNF, a fazer o que tem que ser feito na prevenção e no apoio ao combate, concretizando o que está na lei de base da floresta de 33/96, que é uma estrutura profissional dedicada à prevenção e ao combate aos incêndios, que o ICNF não tem e agora começa a ter, e já vou pegar no seu tema dos salários, mas relativamente à questão anterior, a nossa preocupação é de facto dotar o edifício de uma consistência e de capacidade técnica de o fazer. Daí estarmos a referir que é preferível investir, se eu tiver pouco dinheiro e vou contratar uma brigada de sapadores, ou vou ter um técnico que gere o território, ou um gestor que toma conta das prioridades, eu prefiro gastar dinheiro no gestor, porque o que falta é inteligência, mais do que braços. Então, 500 equipas de sapadores florestais, não, eu acho que não é necessário chegar às 500. As que existem hoje funcionam bem. O ICNF tem que fazer uma avaliação do programa de sapadores para ver a eficácia e a eficiência que está a produzir. O mercado, em contratação de serviços, consegue uns preços por unidade de hectare mais interessantes, parece-me. E, portanto, é uma questão de gestão do dossiê. Também os guardas florestais faz todo o sentido do reforço da fiscalização, e a questão do Monchique tem um bocadinho a ver com que políticas é que foram implementadas para que Monchique fosse recuperado. Há um programa de transformação da paisagem, ou seja, há uma visão para o território, mas é importante selecionar as varas, é importante envolver os proprietários, é importante envolver as empresas, porque são elas que detêm o território, são elas que detêm o estímulo que os proprietários fazem ou não fazem. Portanto, aquele programa de transformação de paisagem tem que estar cozido, tem que estar cozinhado, tem que estar construído com as pessoas, não contra as pessoas. E a nossa preocupação é que estas ferramentas top-down têm que estar muito vivas, bottom-up, e tem que haver, de facto, um processo de diálogo, que é aquilo que nós vimos aqui sugerir, que aconteça na escala das políticas florestais. O país tem que ter uma estratégia para a floresta, tem que ter um programa de intervenção para a floresta, que não tem. E esse programa de intervenção à floresta resulta da construção em diálogo com os vários interesses que disputam o fim da floresta. E isso tem que acontecer, e não está a acontecer. E nós sugerimos que tem que haver uma conciliação entre a economia, o ambiente e a agricultura para que haja um caminho para a floresta. Não é só fazer legislação. As peças legislativas são importantes. E são as naturais que acontecem depois de uma tragédia, como os incêndios, como aconteceram em 91, como aconteceram em 2003, como aconteceram em 2017. Mas, para além disso, as instituições estando capacitadas têm que fomentar o diálogo entre elas. As questões do 124, o Sr. Deputado, ele vai ficar para a gravação, o diploma está em sede legislativa, nós fizemos os nossos comentários. O Sr. Joaquim, o Deputado Joaquim Barreto, referiu a redução para os 30 metros, nós também advogamos isso, mas o poder político é quem tem o poder legislativo e, portanto, a nossa participação é técnica. Portanto, eu não sei em que natureza, em que espécie é que estão os detalhes que o Sr. Deputado referiu relativamente às juntas de freguesia, aos baldios, por aí fora, mas acho que há, nós tomámos boa nota, quando formos outra vez solicitados para dar o contributo ou não, nós vamos referir, olha, incluam os baldios ou incluam, em função daquilo que a gente vê o dossiê. As questões da regulação do setor, para nós, são as decisivas. São aquelas que levam os atores a não agir ou não agir. Por exemplo, em Monchique, em 1980, por exemplo, quando havia uma grande área ardida, o governo de então, na altura, já não sei quem era o Estado de Estado, acho que era aquele, não sei, não importa, em 81, 83, houve grandes incêndios, como se recordam, e houve determinações para impedir a exploração da madeira verde. Só se podia cortar o queimado. E assim os preços estavam organizados. Pergunta, porque é que em Monchique não há uma deliberação delimitada a dizer assim, intervenha-se aqui? Porque a própria cultura do Estado, também depois dos anos 80, com as políticas públicas cada vez mais liberalizadas e com a iniciativa privada a não querer incomodar o proprietário privado, o Estado está afastado deste processo. E nós entendemos que o Estado tem que ter uma mão mais firme na regulação do interesse público na questão da floresta. Nos mecanismos, fazer mão da legislação, Mas isso é uma perspectiva que está acredita num relatório. O Estado tem que publicar estatísticas, quanto é que vale a floresta, quanto é que vale o metro cúbico, o que é, quais são as expectativas que o proprietário tem, para ajudar a resolver os problemas que existem. E antes disso tem que ter uma estratégia e um programa de ação para a floresta. O Programa Nacional de Incêndios não é isso. É um instrumento de trabalho para gerir o edifício, para que o CIRE responda a problemas, para que a Força Aérea tenha os recursos contratados a tempo e a horas, para que haja articulação da vigilância com a prevenção, para que haja várias coisas que estão melhores e que estão aqui documentadas e que são objeto dos incêndios, não são objeto da política florestal. A minha pergunta é, eu também sou proprietário florestal, e como se calhar os senhores também são, desde 2017 viram alguma diferença no vosso rendimento? Não, o INE apresentou recentemente uma redução do rendimento do proprietário florestal, e a pergunta é assim, o que é que está a acontecer diferente para a legislação? Eu acho que essas questões têm que ser debatidas no espaço da política florestal, não é incêndios. Se querem resolver o problema dos incêndios, têm que resolver o problema da floresta. E o que nós dizemos, e o que a estratégia para os incêndios reflete é, há necessidade de cuidar da paisagem em sítios específicos, 20% do território, há necessidade de educar as populações e controlar os seus comportamentos, e há necessidade de reduzir o risco de incêndio. Mas, em toda a outra parte do território, nos 70% do território, como é que são aquelas dinâmicas que estão associadas à expectativa do proprietário? Quem é que está a resolver isso? A PAC. A PAC ou os sistemas de incentivos para a PAC foram perguntar ao proprietário florestal qual era a sua expectativa. É que perguntam ao agricultor, mas ao proprietário florestal não perguntam. Eu acho que estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa. Eu acho que são essas as questões que são aqui importantes e que, segundo o vosso comentário, trouxeram à nossa são as questões da política florestal e não são as questões dos incêndios. Eu acho que essas questões são aqui importantes. Sobre a questão da medida do SIGIFRE e do decreto-lei do DLEO, da orçamentação, nós informámos também o Tribunal de Contas que não havia contas reportadas por incêndios. E essa informação, o Tribunal de Contas teve em boa nota. O Orçamento de Estado já está incorporado no Orçamento de Estado 2021 a consolidação das regras na preparação do Orçamento de Estado 2022. O decreto-lei, o DLEO, que se chama DLEO, também já vai conter algumas coisas. Mas eu acho que não é necessário fazer mais, mas acho que é importante, sempre permanente, o bom aporte de vigilância democrática que o Bloco de Esquerda pode fazer, não sei dizer, pá, atenção, é necessário reforçar a prevenção, é necessário que haja aqui um mecanismo, para além da medida do artigo 101 do Orçamento de Estado 2021, verificar se no Orçamento 2022 estão lá os mecanismos que foram previstos e discutidos. O delineamento do PAPAC, nós fomos envolvidos, convidaram-nos para algumas regiões, nós participámos e dissemos aquilo que dizemos sempre, tem que haver um programa de pastorícia, tem que haver um programa de política pecuária a norte do Tejo. A PAC deve reforçar os mecanismos de apoio ao agricultor a norte do Tejo. Estudos custos-benefícios relativamente à questão das medidas dos ecorregimes. Tem que haver mais estudos porque a lógica é fazer o bundle, ou seja, é pôr tudo dentro de um saco e atribuir 100 euros a 150 euros por hectare, como houve naqueles projetos pioneiros da Serra do Açor e do Tejo Internacional. Mas já existem metodologias, nomeadamente a modelação, que permitem avaliar se eu não limpar uma área florestal ou se eu explorar uma madeira e deixar lá os sobrantes, qual é a externalidade negativa que eu estou a criar para os meus vizinhos? Essa conta pode ser feita. Portanto, eu acho que é possível fazer essa avaliação com os benefícios. Os ecorregimes, eu acho que há uma expectativa grande da PAC. Nada obriga a que Portugal tenha as condicionalidades ou algumas regras detalhadas, porque esta PAC até distribui mais aos Estados para fazerem a medida, para fazerem o fato ao seu gosto. E eu acho que esta PAC dá essa agilidade. Agora, se o Ministério da Agricultura vai ter essa agilidade, eu acho que tem que ter. Nós esforçamos-nos, não digo diariamente, mas semanalmente, para promover a ponte entre a agricultura e o ambiente e a indústria. Porque, de facto, tudo se decide aqui. E a pergunta é, no desenho dos instrumentos da nova PAC ou das medidas, falaram com os proprietários florestais, envolveram-nos para saber quais são as suas dificuldades e as suas necessidades. Por exemplo, eu acho que as juntas de freguesia podiam ser um excelente instrumento para fazer a extensão rural. Em vez de ser a CAP, a preencher os formulários, porquê que não é o Presidente da Junta de Freguesia que faz esse papel? Eu acho que isso era uma forma de os envolver. Por exemplo, em Ribeira de Pena, a Câmara Municipal tem lá um técnico agrícola só a fazer mosaicos. E é o concelho com mais mosaicos do país, da medida lá de mosaico. Porquê? Porque há um interesse bottom-up a fazer acontecer. Porque top-down, a gente já sabe que o Estado Central é chegar a todo lado. Tem que haver uma declinação não só das competências, mas também da capacidade de fazer. E eu acho que essa expectativa da PAC permite. A agência tem um papel relevante na concretização do programa de transformação da paisagem. Não, Sr. Deputado. A agência disse que tinha que haver uma visão para o território florestal e disse que o plano de transformação da paisagem pode ser uma boa oportunidade, mas para ser só um desenho numa lógica de arquiteto paisagista, aqui fica melhor aqui fica melhor acolá, sem desenho, sem envolver as entidades económicas e sociais que dependem da exploração racional daquele recurso, fica um borrão na parede, não fica nada em concreto no território. E nós estamos preocupados com a qualidade do material que sai desses planos de transformação da paisagem. E daí dizermos, e daí escrevermos, invista-se em fazer contratualização de serviços com as GIFs, invista-se em fazer contratualização de serviços com quem está no território, com os OPFs, comprar, olha, eu pago 150 euros por hectare se tu limpares 100 hectares. E eles fazem o trabalho e o Estado paga. Pode ser. Do que estar a fazer mais planos e mais desenhos na paisagem. É preferível gerir a vegetação que existe. A gestão da regeneração natural em Pedrógão falhou claramente desde 2017, porque esperou-se pela iniciativa do proprietário florestal. O proprietário florestal não tem liderança, não tem agregação, não tem estímulo. Portanto, aquilo ia ficar assim e desenhou-se agora, vai haver aqui uma transformação da paisagem. Mas é um... Ela vai acontecer. Mas eu acho que aquilo que vocês têm que colocar... Aquilo que o país tem que ter na cabeça, e desculpem lá a expressão ser tão afirmativo, é a paisagem vai mudar, a bem ou a mal. A bem, nós podemos fazer alguma coisa por isso. E exige tocar no interesse do proprietário. Exige que o proprietário ceda do seu egoísmo e trabalhe em prol do bem comum. A mal é o fogo que vai cuidar dela, não tenham dúvidas. E vai ser mais rápido e vai ser mais feroz aquele incêndio. Mas porquê? Porque nós fomos preguiçosos, nós, sociedade, fomos preguiçosos a atalhar o problema do proprietário. O proprietário quer a propriedade? Sim, quer. Então o senhor vai gerir. Vai gerir com que base, em que regras? Estou nos prof. Com que dinheiro é que tem? Está aqui o PAPAC, está aqui o fundamental, está aqui o que seja. Não tenho dinheiro, eu não vou fazer, então vendo. Ou não tenho competência técnica para entregar a propriedade a terceiros, ou então vão vender. E qual é o incentivo que ele tem a vender? Zero. O IMI dele aumentou? Zero. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma discussão fortíssima no Parlamento a dizer, eu sou proprietário florestal, que direitos e que obrigações é que eu tenho? Nem o Salazar mexeu nisto. Será que a democracia é capaz? E o debate dos incêndios está aqui. Se os senhores quiserem discutir isso, a gente vem cá várias vezes falar e discutir as ideias e trazer benchmarkings de outros países. Agora, os incêndios são uma consequência, não são a causa. E a consequência é a consequência da não ação no território, dos proprietários estarem desorganizados e não haver um estímulo a que sejam associados, porque ninguém por si vai se associar, porque a cultura é egoísta, naturalmente. Portanto, eu acho que temos todos de trabalhar em prol do bem comum, perdermos de dizer mal do eucalipto, porque ele não é o bicho-papão, ele é o bicho-papão se não tiver gestão. E a pergunta é, em Pedrógão, foram lá, cortaram a madeira. Quem comprou a madeira, pagou o X pela madeira que lá estava e depois deixou aquilo ao desbarato. Isso é gestão sustentável ou é extrativismo? As empresas são ou não são responsáveis? Qual é o papel do Estado em regular a atividade económica? Eu posso comprar uma motosserra e vou usar o meu punhal. Não tenho que dizer não tenho que pedir nada a ninguém? Não faz sentido. O Estado afastou-se de tal maneira da iniciativa privada que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o mercado. E o mercado explora a minimização do preço à porta da fábrica. Se os senhores querem, de facto, alterar a paisagem, têm que regular o setor florestal de uma forma diferente. Têm que dar poderes às entidades públicas ou exigir às entidades públicas que proponham leis, porque elas hoje em dia não estão a funcionar. E os incêndios são a consequência. E, portanto, nós estamos sempre aqui a dizer, atenção que a floresta está a evoluir, e desde o princípio, se forem ver as nossas declarações, está lá, atenção que a floresta está-se a degradar em Pedrógão. Há problemas profundos que o proprietário não adere. Não há lideranças locais a puxar pela agregação. O Estado tem que intervir. O que é que foi feito? Zero. Portanto, eu acho que é muito importante essas questões, mas, de facto, é o espaço da floresta, não é o espaço dos incêndios. A gente não pode estar a misturar as duas coisas. O papel da agricultura é fundamental.
Tem que concluir, peço desculpa.
Só tenho aqui mais... É rápido. O papel da agricultura. Não nos iludamos. O território português não tem vocação agrícola. É uma coisa que já vem desde o final do século XIX. É pedregoso, é montanhoso, os solos são baixos, são finos, não têm matéria orgânica para satisfazer as produtividades que vocês imaginam ou que desejariam que o país tivesse. Portanto, a maioria do território tem uma vocação silvícola ou florestal. A norte do Tejo, nós temos dito e temos escrito, face ao fenómeno das alterações climáticas, o país tem que migrar rapidamente para uma agrofloresta, isto é, temos que pôr cabras, ovelhas, fogo e grades por baixo da floresta que existe. Não é da floresta que os consultores desenharam em Lisboa, é da floresta que existe. As pessoas têm que ter dinheiro para gerir as toiças dos eucaliptos. As empresas têm que ter as suas políticas comerciais associadas a isso. Os pastores têm que haver incentivo para ter gado. Temos que levar mais pastorícia para norte. Ou seja, a floresta e a silvopastorícia têm que ser âncoras de desenvolvimento, porque a agricultura só vai ter viabilidade nos sítios com água ou à volta das aldeias, numa lógica de abastecimento local. Porque a grande agricultura é tecnicamente dependente de terrenos planos. É competente para outros territórios. Mas, e se a nossa floresta quer ser competitiva internacionalmente, os preços da terra têm que baixar. No Brasil compra-se terra a 500 euros por hectare. Em Portugal é impossível comprar a 5 mil euros. E esta lógica, se o proprietário persegue uma lógica rentista, porque a maioria da proprietária é privada, então nós temos de trazer os preços da terra para valores que permitam trazer capital estrangeiro ou capital nacional para ativar aquela lógica virtuosa. Portanto, se nós queremos que a propriedade fique imóvel, entesourada pelo proprietário, e ele não vende nem cede a terceiros, ele só vai ter um destino, ele não vai fazer nada, e quando aquilo arder, eu nem lá vou. Portanto, nós temos que abordar o tema da propriedade, é decisivo. Bom, sobre as questões que coloca das AIGPs, das GIFs, as GIFs em 2017 havia 189 e representavam 1 milhão de hectares, em 2020 há 1,7 e representam 245 GIFs. Já são muitas áreas. A minha pergunta é: e quantos hectares é que são a ser trabalhados pelas GIFs? Muito poucos, porque não há contratos de programa com elas. Se já lá está a estrutura de gestão, devia-se colocar lá um gestor, por um lado. Mas também devia-se fazer contagem para nós. Olha, eu pago 150 euros por hectare para tratares aqui disto. Quantos hectares é que tens? Tenho 1000. Ok, então toma lá, se fizeres, eu digo. Do que estar a criar mais planos, mais programas, era mais ação, botas na terra. Eu acho que isso era uma oportunidade. Porque em Alvares e não Pedrógão? Porque em Alvares havia lá uma dinâmica local e eles conseguiram se entender e a pessoa que lá está, qualquer coisa Barreto, pôs-se a mexer e trouxe, agregou aquelas propriedades. O que é preciso em Pedrógão? Se calhar o Estado tem que pôr lá algum técnico e dizer, pá, o senhor tem comissão, fazer aí uma bola naquilo que está ardido e fazer. Ou então a Câmara, não sei, mas agora, aquilo como está não pode. Aquilo ao livre-arbítrio...
Só se for a nova Câmara.
Pronto. Depois, como falava, o PNA está aprovado, está aqui reportado o que foi feito em 2020, está em execução. Nós estamos aqui porque somos otimistas, de facto. E acreditamos que é possível fazer diferente. Mas envolve muito o poder político. O poder político tem que ter a habilidade de promover a geração de consensos em torno de um tema que é socialmente e economicamente difícil, é complexo. Há muitos interesses, de facto. Há os turistas, há os conservacionistas, há os industriais da Madeira. Existem os proprietários que têm o interesse da remuneração. Portanto, tem que haver aqui uma concertação de interesses e encontrar um caminho comum que seja maioritariamente sustentável para que nós consigamos construir um edifício florestal que seja consistente, porque senão o que o sistema vai gerar um país com faixas, vai gerar um país capacitado e muscularmente para fazer a capacidade de incêndios difíceis, mandar as pessoas fugir, mas o país vai arder recorrentemente, como nós antecipamos possa acontecer se não for atalhado o problema da propriedade e da mobilização dos atores. Isso está no Plano Nacional de Gestão Integrada de Foros Rurais, está lá no cenário Black Sky Forever. Mas para isso é preciso um envolvimento forte do Parlamento e dos partidos políticos, que têm que inscrever nos seus programas políticos, julgamos nós, uma alteração da lógica da propriedade. Papel de gestão, não. Cadastro. O cadastro em 2020 foi criado à estrutura de missão, como aqui está reportado, não foram feitos contratos com os municípios, mas em 2021 sabemos que já avançou e já há um conjunto de municípios que estão a executar aquele cadastro simplificado. Do Ciresp, nós não temos nada a reportar. O MAI, como aqui dissemos, fez um grupo de trabalho que não deu nota sobre o que lá estava, como aqui está dito, mas sabemos que ele não está a dar dificuldades e sabemos que o Governo está atento à questão do Ciresp. Mas é uma questão que para nós não é tema. Ou seja, mas a negociação futura será, mas está aqui identificada e está calendarizada como tarefa. As parcerias, os PDRs, os danos incentivos para nós são a peça-chave. Eu acho que é muito difícil um Estado ter mecanismos para acudir às necessidades dos hospitais florestais, mas a PAC pode ser uma solução, porque há muito território, há 1 milhão de hectares de matos que ainda são agricultura, já não são floresta, não querem ser floresta porque estão em transição, mas podem ser objeto de apoios agrícolas da PEPAC. com boas regras de condicionalidade, com envolver os pastores a fazerem o fogo na altura certa e não às escondidas da GNR, como fazem em setembro, outubro, porque têm que renovar o pasto e não tive lá ninguém para os ajudar. Para terminar, relativamente à transição para o ICNF, a nós foi-nos pedido o seguinte, em 2017, pá, recrutem as melhores, deem-lhes a formação e a competência para terem pessoas boas, para dar o apoio à decisão em incêndios que são críticos ou que têm potencial para ser críticos. E nós assim fizemos. Tivemos uma lei que nos permitiu recrutar os melhores, com salários que não são nada especial para os privados, mas já são pública, também não são nada especial. É o equivalente a diretor de serviço e chefe de divisão. Não estamos a falar nada especial. Conseguimos recrutar pessoas e formámos cerca de 40 pessoas. Recrutámos de uma forma independente, com equipas de consultores a fazer a avaliação curricular, candidataram-se 800 pessoas e fomos buscar os 40 melhores. Todos se puderam concorrer. Foi aberto e teve durante muito tempo em aberto. Todos concorreram, todos fizeram provas físicas, psíquicas, testes psicotécnicos, foram avaliados e obtemos os 40 melhores. Esses 40 demos formação intensiva durante os dois últimos anos. Eles migraram no dia 1 de julho para o ICNF. Não fomos nós que dissemos para eles migrarem. Estava na lei que nos deu esse poder para fazer essa migração. Eles foram para lá. Eles são a melhor geração que alguma vez existiu de gestão de incêndios rurais em Portugal. Melhores que os de 2003, em que nós, na altura, tínhamos as botas calçadas e estávamos a trabalhar. A nossa preocupação foi lhes dar formação e competências específicas para isso. Eles estão no ICNF. Estão no ICNF para constituir uma estrutura de comando e controle de um edifício florestal que tem que ser consistente. Uma promessa feita na Lei de Bases da Floresta, artigo 10º da Lei de Bases da Floresta, 33 de 96. Faz este ano 25 anos. 25 anos depois estão lá as pessoas. Pá, eu pedia-vos que olhassem para as exceções e não pegassem na exceção e confirmassem que é a regra. Porque haverá uma outra circunstância em que há uma outra pessoa que se sente incomodada porque não foi selecionada para aquela função, mas ela podia ter concorrido à agência e ela sabia que ia regressar ao ICNF. A questão é, eles são os melhores e vão ter funções diferenciadas dos outros. Não é trabalho igual, função igual, salário igual. Não. Aquelas pessoas têm isenção de horário, não têm horas extra, trabalham sábados e domingos e estão disponíveis a qualquer hora. E, portanto, eles vão dar o litro. E são especialistas na matéria. Os outros também estão lá e vão fazer uma equipa. Mas não olhem para os salários uns dos outros, porque eles vão fazer coisas diferentes e têm competências diferentes. É um tema que tem que ser administrado pelo ICNF, mas não é essa... Não tem esse problema que está aí a colocar na antecipação. Eles estão motivados, estão mobilizados e o ICNF, acho eu, está reforçado.
Muito obrigado.
Paulo, você quer dizer mais algum tema? Eu penso que esclareci todo, mas na nossa perspectiva, Sr. Presidente, nós viemos cá apresentar o relatório do ano. Nós gostaríamos de vir cá apresentar o relatório do semestre e manter este diálogo, que eu acho que é muito importante para esclarecer os deputados e para nos colocar a nós também num papel de nós estamos cá para ajudar, somos uma entidade autónoma, somos uma agência que tem certamente uma tutela, mas que procura fomentar a partilha da informação, a sua transparência e procurar que o problema se resolva, não só no edifício dos incêndios, mas também no edifício da floresta. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão. Estamos aqui para fazer recomendações. Pronto, e depois o poder político, os seus deputados e o governo legislam em função das suas prioridades.
Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Tiago Oliveira. Fazemos um intervalo só para despedir-me. Intervalo, né? Suspensão dos trabalhos por 2 minutos só para me despedir. Boa tarde. Política Agrícola Comum, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia, mais uma vez. Este requerimento já o abordámos em outra reunião, a anunciar que tínhamos dado entrada da sua... tínhamos dado entrada do seu texto, no âmbito, de, obviamente, não podíamos deixar de o fazer, do acordo conseguido para a nova PAC. A presidência portuguesa fica marcada claramente por este acordo, estava num, sabemos que é um processo com mais de 3 anos, estava a encontrar dificuldades sucessivas neste ritmo final, também face às circunstâncias em que estava a decorrer. Tem sido alvo dos mais diversos elogios no plano europeu. Assegura que se dê continuidade ao período de transição neste momento em vigor e, portanto, a partir de 23 até 27 fica assegurado um acordo no sentido dos apoios ao setor agroflorestal. Persegue a naturalidade carbónica, a biodiversidade, a segurança alimentar, e será concretizado com os planos estratégicos que os diferentes Estados-membros possam apresentar até ao final deste ano, portanto, até ao final de 2022, para vigorarem a partir de 1 de janeiro de 2023, com a implementação do respectivo plano, e, portanto, da respectiva PAC. E, portanto, nesse sentido, achamos que poderia ser interessante, ultrapassada esta fase de acordo formal entre os diferentes Estados-membros, que a Sra. Ministra nos pudesse, de alguma forma, concretizar os principais elementos ou os principais pilares, é confundível com os pilares que integram a PAC, mas possa concretizar as diferentes dimensões que, de alguma forma, foram afetadas e concretizadas no contexto de fase final destas negociações, que de alguma forma possam organizar também e orientar os trabalhos da Comissão em torno deste eixo fundamental para a agricultura portuguesa e, obviamente, para o país, pelos montantes envolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Como sabe, por tradição, o PSD não vota contra requerimentos. Não obstante, neste caso, o fecho da PAC é uma daquelas situações do acordo de princípio para a nova PAC. É uma daquelas questões que julgo que todos estávamos preocupados, até por causa da data de entrada em vigor e até pela questão dos 7 anos que decorreram nas longuíssimas negociações para este acordo de princípio. No entanto, gostaríamos de acrescentar neste requerimento, não nos vamos opor ao requerimento, mas parece-nos que importa mesmo neste momento não é ouvir os princípios políticos gerais para a União Europeia, mas sim quais são os planos estratégicos nacionais. Porque aquilo que tem que nos congregar a todos a partir de agora é aquele que é o plano estratégico nacional e não tanto, permita-me o comentário, ouvir as explicações que a Sra. Ministra já deu não sei quantas vezes e que fazem parte de um plano europeu que nem sequer é da Sra. Ministra e que são apenas princípios orientadores gerais. O que julgo que o PSD, e isto consumimos assim uma proposta de aditamento a este requerimento, é que a Sra. Ministra seja ouvida, sim, sobre a nova PAC e sobre os planos estratégicos nacionais para a nova PAC. Porque parece-me que isso sim é que é o que realmente é importante em termos do futuro do país e daquela que será no futuro para a agricultura, para a pecuária, para a floresta e, portanto, para todos aqueles seus interesses do território da PAC. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois não tenho nada a opor a este. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor a este requerimento. E quero manifestar a nossa concordância com a preocupação do PSD em relação ao conteúdo do requerimento, porque consideramos que a centralidade do que há para fazer, do que há a debater, é no interior da margem nacional e não no resultado das relações de forças comunitárias que frequentemente nos são desfavoráveis, e este não foi um exemplo diferente dos anteriores. Por isso, quero relembrar também que, a respeito do Plano Estratégico Nacional, também já há um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda que foi aprovado na sequência da demissão dos diversos membros do Conselho de Acompanhamento no grupo de peritos, e salientar que a democracia teria a ganhar e o trabalho da Assembleia da República teria a ganhar se essa audição fosse antecipada face ao conjunto de audições que estão previstas para a Comissão, para o trabalho, para o decorrer normal da Comissão de Agricultura. Porque há timings de consulta pública que são necessários cumprir, E portanto o debate público e a participação cívica dessa participação pública será prejudicado se audições sobre este assunto forem atiradas para o término das consultas públicas e do prazo para a apresentação das versões finais do PEPAC. Por isso, diria que a reunião de coordenadores seria facilmente possível garantir um esforço de priorização dos diversos requerimentos que existem em torno da PAC face a outras audições que existem previstas na ação da Comissão. Da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos disponíveis para adiar algumas dos requerimentos que entregámos para dar prioridade a estas audições em torno da PAC, não só a proposta do Bloco de Esquerda, mas também, inclusive, esta que está agora aqui a acabar de ser apresentada. Por isso, diria que para a boa gestão do trabalho desta Comissão e para que responda da forma mais eficiente aos trabalhos políticos que decorrem em torno da PAC, que essas audições deviam decorrer o mais cedo possível. E termino a minha intervenção.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Castro tem a palavra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS partilha esta preocupação relativamente aos planos estratégicos. Contudo, o plano estratégico tem que ser apresentado até ao final do presente ano pelos diferentes Estados-membros. Estar a solicitar a sua apresentação agora não nos parece fazer qualquer sentido. E, portanto... Não, se é as orientações, é exatamente para onde o requerimento aponta. Basta ler o texto. Peço desculpa, estou a usar a palavra. Não se importa. Parece-me que, em relação às linhas de orientação que orientarão, passa a redundância, efetivamente a concretização desses planos estratégicos, julgo que é um objetivo que está subentendido exatamente no requerimento apresentado. E, portanto, ou seja, partilhando a preocupação e partilhando o sentido, parece-nos que o requerimento, da forma como está, vai nesse sentido, a não ser que se concretize um pouco melhor o que é que efetivamente é pretendido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Sequeira, pede a palavra. Para que efeito?
Exatamente, para discutir este requerimento...
Então continuamos na discussão do requerimento.
Claro. Porque parece-me que o Sr. Deputado João Castro, ou eu não me expliquei bem, ou ele não percebeu aquilo que eu disse. Portanto, uma das duas coisas deve ter acontecido. Naturalmente que o PSD tem consciência que neste momento os planos não estão fechados, mas o que nos parece que de facto neste momento tem que ser a prioridade na discussão da problemática da nova PAC é que eles são os princípios orientadores da estratégia nacional, porque aquilo que foram os princípios gerais europeus nós já percebemos. Não estamos a opor-nos e o PSD não vai opor-se a esta audição. No entanto, corremos o risco de a tornar completamente vazia do conteúdo daquilo que é o interesse do futuro dos agentes em termos da nova PAC, que é o futuro nacional. E quando estamos aqui, obviamente nós estamos em fase de auscultação pública, obviamente até ao fim do ano os países têm prazo para apresentar os seus planos estratégicos, o que não invalida de todo que se acrescente aqui que seja, ou então se concordarem que seja os princípios orientadores dos planos estratégicos nacionais da nova PAC. Isso realmente, porque aqui da leitura deste requerimento, o que nos parece, e pode ser erro de interpretação por parte do PSD, é o facto de nós estarmos a falar sim dos princípios orientadores europeus neste requerimento e não dos princípios orientadores nacionais. E o que nós temos mesmo de discutir a partir de agora é os planos estratégicos nacionais. Não estamos a falar do plano fechado, aprovado e que está pronto para ir para Bruxelas, como é óbvio, parece-me que é óbvio, até porque seria de todo extemporâneo e fora de tempo fazê-lo. Sem embargo, quero deixar desde já nota que se o PS não concordar com esta sugestão do PSD, nós pedimos o adiamento desta votação, para quando estiverem todos os partidos políticos representados na Comissão.
Pedir o adiamento de uma votação que estamos a discutir?
Sim, sim, sim.
Poxa, nada que isso.
Não está votado.
Pois não está votado, mas estamos a discutir, e votar. Sr. Deputado João Castro, sim.
Sr. Presidente, espero não complicar. A minha ideia é facilitar e não...
Pode ser.
Percebo algum... Percebo e não percebo algum incómodo com isto, mas se nós virmos o último parágrafo do requerimento, está expresso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com este importante acordo. Acho que toda a Comissão até se deveria congratular e estava à espera que os restantes partidos da Comissão se associassem nesta congratulação pelo acordo conseguido pelo Estado português, ou na presidência do Estado português. E agora reforço que penso que é isto que vai de encontro àquilo que a deputada Emília estava a levantar e que em parte também foi nossa preocupação na elaboração do requerimento. No sentido de permitir a apresentação detalhada das grandes linhas orientadoras da nova PAC. Ora bem, estas grandes linhas orientadoras são a base para a concretização dos respectivos planos estratégicos. Portanto, parece-nos que essa preocupação está a coberto do texto existente. E por isso requer a presença do Sr. Ministro da Agricultura na Comissão de Agricultura e Mar. Espero ter facilitado e não ter complicado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, pedi a palavra para que...
Talvez esta dificuldade se ultrapasse, se na precisa frase que o Sr. Deputado referiu, grandes linhas orientadoras da nova PAC e sua transposição para território nacional resolveria o assunto.
Nós também manifestámos acordo também.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então votar. Com a alteração sugerida pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente, aceito pelo Grupo Parlamentar do PSD e aceito pelo autor do requerente. Alguém se opõe? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 889, Sra. Deputada não inscrita, Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera a lei que determina o fim dos abates de animais de companhia, no sentido de a tornar mais transparente e efetiva. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Indica já o... Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Indicamos a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Muito obrigado, fica registado. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, queria comunicar aos Srs. Deputados que, aliás, como já foi comunicado, a audição do dia 9 por o Sr. Ministro do Ambiente e Transição estar em isolamento profilático terá que ficar adiada. Já, no entanto, sugerimos datas. Vamos sugerir amanhã. Esperemos à tarde, esperemos que à tarde tenhamos novidades sobre isto. Vamos pôr essas duas alternativas, mas esperemos à tarde ter já novidades sobre isso. Pois é que nós. Isso é às 3. Está às 15 horas. Sim. Não. Então, voltamos a reunir a seguir ao plenário e esperemos ter algumas novidades e discutir estes assuntos. Até já, boa tarde.